Vamos falar do Hospital Nossa Senhora da Conceição aqui de Uruçanga, que tem circulado, algumas pessoas têm recebido em alguns grupos de WhatsApp, alguns áudios que traz algumas acusações, inclusive de desvio de verbas que são destinadas ao hospital e tal. Esse áudio cita também que o hospital ganha verba da Rede Cegonha e não disponibiliza o serviço. Nós vamos entender melhor isso, né? Claro que o hospital contesta essas acusações e por isso nós temos aqui no programa, até para ouvir a palavra oficial do nosso hospital, o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Quero cumprimentar os nossos convidados. Está conosco a Andréia Miranda, que é administradora do Hospital Nossa Senhora da Conceição. O vice-presidente do hospital, Dirley Souza, está conosco também. Tudo bem, André? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos.
Vice-presidente, como vai? Bom dia.
Bom dia, Joel.
Bom, esses áudios, infelizmente, têm circulado e, claro, desperta a curiosidade de muita gente, né? E desperta a curiosidade das pessoas de maneira geral e a preocupação do hospital, não, André?
Sim. Primeiramente, Joel, eu gostaria de dizer que o nosso presidente, Agostinho Vendramini, né, ele não está aqui agora porque ele está afastado, fez uma cirurgia e necessita de repouso, mas de qualquer maneira pediu para que eu e o nosso vice-presidente o representasse, certo, para que nós possamos, na realidade, dar uma satisfação à comunidade. Não é só em função desses áudios, mas também queríamos dar algumas explicações sobre o funcionamento, sobre os recebimentos, sobre tudo que está no hospital. Primeiramente, eu também gostaria de dizer que a nossa diretoria é uma diretoria voluntária, né? Ela não recebe absolutamente nada para estar ali ajudando o hospital, fazendo um trabalho digno e pagando para trabalhar. Tá? Então, toda a diretoria, nós temos uma diretoria executiva, um conselho fiscal, um conselho de ética. São mais de 20 pessoas de 20 munícipes dignos trabalhando em prol da saúde do município. Obviamente, Joel, que isso nos causa uma tristeza muito grande, porque esse trabalho todo é feito com muito amor, com muita dedicação e absolutamente dentro dos padrões de dignidade, responsabilidade e ética. Tá? Então, nós queremos realmente expor algumas situações aqui para que tudo fique muito claro, porque como nós mesmos que solicitamos essa entrevista, não temos nada a temer, não temos nada a esconder. Nós fazemos todas as nossas prestações dentro dos padrões exigidos por todos os órgãos. Então, estamos aqui para responder todas as perguntas e os questionamentos dos áudios ou não.
Para ser até prático, André, e bem transparente, que é o que eu sei que vocês sempre foram, mas até para quem... vou trazer aqui uns pontos, que o que é o que esse áudio, né? Depois a gente entra, evolui no assunto. Porque o áudio tem muito tempo, né? Tem, enfim... pelo que eu vi, é uma mulher, uma moça, uma senhora, não sei. Bom, mas enfim, ela fala o seguinte, os pontos sobre o áudio, e aí a Andréia vai e o vice-presidente vão nos ajudando. Fala sobre a maternidade, né, sobre a Rede Cegonha, que o Uruçanga está no programa, que fala que tem maternidade e o Uruçanga não pode manter. Diz que o hospital é mantido por outras instituições e nunca se vê verba de nada. Tá dizendo, estou pegando os pontos do que diz o áudio, para as pessoas entenderem, né, o contexto. Esse áudio também, resumidamente, ele fala sobre o desconto de energia para custear o pagamento da energia. Diz que até a comida arrecadada, ela acha que é desviada. A administração do hospital é corrupta e rouba na cara limpa. É isso que ela fala no áudio? Poxa vida, não. Bom, vamos ficar por esse aqui por enquanto, né?
Vamos. Então, vamos começar assim. Ó. Primeiramente, muitas pessoas não sabem, o hospital ele não é municipal, né? Sempre há esse questionamento. O hospital é uma entidade privada, uma associação civil, beneficente e filantrópica. Isso significa que é uma união de pessoas para fins não econômicos, tá? Com a finalidade de prestar assistência. Tá? Por sermos filantrópicos, nós temos que atender 60% dos nossos pacientes SUS. E hoje o hospital atende quase 90% dos pacientes SUS. Nós temos uma pequena demanda para convênios e particulares. ele não é mantido por outras instituições, ele não é mantido por ONGs, como existem alguns questionamentos, né? O hospital, como também foi citado, ele não é mantido e gerenciado pelo catolicismo. Tá? O hospital é gerenciado por esta associação formada, por esta diretoria, que é eleita a cada 2 anos, e um terreno cedido pela Igreja Católica. Né? Vamos deixar os pontos bem claros para pessoal de Uruçanga e toda a região saber. Quanto ao SUS, nós temos um convênio com o Ministério da Saúde. Esse convênio, sim, é feito por uma gestão municipal. Ele pode ser gestão municipal ou estadual. O município de Uruçanga é uma gestão municipal. Por isso que os recursos vêm via prefeitura. Tá? Então, todo fundo a fundo é de fundo nacional ou fundo estadual para o Fundo Municipal de Saúde. E do Fundo Municipal é repassado para nós diante de um faturamento comprovado pelo Ministério da Saúde, comprovado pelo Estado, para que nós possamos receber. Se nós não faturarmos, se nós não apresentarmos as ditas aí a gás ou qualquer outro faturamento ambulatorial de cirurgia, não há recursos para o hospital. Né? Então, nós só recebemos recursos mediante faturamento.
Então, quem mantém a prefeitura, a prefeitura. Quem mantém o hospital, falei de prefeitura até porque eu ia emendar qual é a participação da prefeitura nisso.
Isso. Ah. O Ministério da Saúde é onde nós temos o maior recurso, que depois eu vou detalhar esses recursos para todos, né? E temos a ajuda, sim, da Prefeitura Municipal de Uruçanga, com valor de R$200 mil para nos ajudarmos com o pagamento dos sobreavisos exigidos. Sobreavisos de ortopedia, anestesia, cirurgia geral, clínica médica, hospitalista, tudo isso ele não cobre totalmente o valor, mas nos auxilia significativamente. É um agradecimento muito especial que toda a administração e a diretoria tem para com a Prefeitura de Uruçanga, independente de partido político, obviamente.
Entendi.
Tá? Nós somos um hospital de média complexidade, tá? Por isso que nós não temos UTI, que é um questionamento feito. Quando o hospital tem UTI, o hospital passa a ser um hospital de alta complexidade. Então, com alta complexidade, nós poderíamos fazer determinadas cirurgias, determinados procedimentos pelo SUS. Como nós não somos, nós temos que encaminhar esses pacientes para os hospitais de alta complexidade, o que chamamos de hospital de nossa referência. Uhum. Então, 90% dos nossos pacientes são encaminhados ao Hospital São José. Tá? Alguns São Donato e outros, dependendo da regulação estadual. Quanto à Rede Cegonha, que é um grande questionamento, todas as pessoas querem saber por que que o hospital não tem a maternidade. Eu não estava aqui na época, né? Mas em 2013, a antiga direção fez uma tentativa, com muito esforço, de tentar a montagem da maternidade com todos os recursos próprios. Não veio recurso para montagem e adequação desse espaço, desses equipamentos, desses profissionais. Tá? Essa tentativa, infelizmente, a gente sabe, porque por mais que as pessoas não saibam, não é só tirar o bebê. Né? Existe todo um centro, que a gente chama também de centro cirúrgico, o centro de maternidade, o centro obstétrico, ele tem uma série de exigências que nós temos que manter com equipamentos, com equipe. Né? Então, nós nunca recebemos esse recurso e eu tenho aqui para mostrar, para quem se achar necessário, um próprio documento da Prefeitura de Uruçanga, Joel, eu faço questão, provavelmente deve estar sendo filmado.
Isso, mostra na live.
Onde está grifado com vermelho, com rosa, perdão, um valor zerado, comprovando que o hospital não recebe recursos da Rede Cegonha. Nunca recebemos. Tá? Então, a Rede Cegonha, como muitas pessoas têm esse questionamento, ela é exclusiva para pacientes SUS. Foi questionado no áudio que o hospital funciona a Rede Cegonha para os pacientes particulares. Não existe isso. Rede Cegonha é a rede pública que dá este atendimento. Antigamente era a Rede Cegonha, passou para a RAMI, que é a Rede de Atenção Materno Infantil, e parece-me que voltou com a nova política a Rede Cegonha. Eu realmente não sei informar, porque como nós não fizemos parte. Em fevereiro de 2015, a direção do hospital, juntamente com a administração da época, resolveram suspender o atendimento SUS pelos altos prejuízos que tinha. Tá? Não tínhamos condições de manter isso, que na época ainda era sobre aviso. Não era nem as exigências que nós temos hoje de plantão 24 horas. Plantão do obstetra, do anestesista, do pediatra e, além de tudo, temos que ter 24 horas também a enfermeira obstétrica, além dos técnicos, além de todo o resto da equipe. Só esses quatro profissionais, se eu botar 24 horas, nós teremos um custo mensal de mais de R$500 mil. O hospital não tem como suportar isso. Né? Que bom se nós tivéssemos uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei federal que nos ajudasse a arcar com esse valor. O hospital teria interesse de manter. Só que, infelizmente, nós não temos isso. E em 2017, quando foi feito o centro de imagem, uma boa parte da maternidade foi retirada, já que nós não tínhamos, e foi feito o centro de imagem, hoje belíssimo, que nós temos, como poucos hospitais têm na região. Então, é isso que eu queria dizer. Toda a cesárea que foi feita de 2015 para cá, eu tenho os números aqui, não há possibilidade de nós fazermos 4, 5, que bom se fosse com o valor que cita nos áudios, né, de R$20 mil. Toda a cesárea era feita dentro do centro cirúrgico, uma sala, para que nós disponibilizasse para o obstetra. Obviamente que hoje em dia não é mais permitido dessa maneira. Tá? Então, por isso que nós não estamos mais nem atendendo pelo particular e convênios, infelizmente. Tá? Muitas pessoas realmente não têm conhecimento da Rede Cegonha e ela busca oferecer assistência ao planejamento familiar, passa pelos momentos de confirmação da gravidez, do pré-natal, parto, 28 dias pós-parto, cobrindo até os dois primeiros anos de vida da criança. Eu fiz questão de pegar essa definição para que as pessoas entendam o que é a Rede Cegonha, né? São as pessoas da rede pública, as mulheres, que infelizmente não tenham condições de arcar com um pré-natal particular. E ela foi lançada em 2011, como eu disse, depois passou para outros nomes, e hoje não sabemos de que forma que ela, porque nós não temos aqui, então não sei dizer maiores detalhes como funciona. Eu só sei que o hospital, infelizmente, não recebe nenhum recurso, nem para montagem, e muito menos para manter a maternidade. Eu só vou citar mais uma coisa da Rede Cegonha, Joel. A maternidade, como eu disse, ela não está toda montada. Ela não faz 4 a 5 partos por semana e não é o valor de R$20 mil. Em 2020 todinho, nós fizemos 26 cesáreas. 2021, 28. 2022, 13. E 2023, 9. Então, quer dizer, não chega a uma por mês. E 2024, até o momento que nós pudemos fazer, foi 2 cesáreas. A tabela do hospital, incluindo o procedimento obstétrico, diárias, alimentação da mãe e do acompanhante, todo o custo do RN, o custo do centro cirúrgico, funcionários, energia, higienização, roupas, o hospital cobrava por 2 diárias, contendo tudo isso, R$ 3.700. Tá? Então, isso eu gostaria de saber, de dizer para vocês, perdão, que não são mais feitas por exigências acumuladas junto a portarias do Ministério e também a Vigilância Sanitária. Não podemos mais executar se nós não tivermos dentro dos padrões. E os padrões hoje são muito altos, tendo que ter, no mínimo, 40 partos por mês.
40?
40 por mês é a exigência.
Aí fica
inviável, né? E além de todos esses custos, desses 40 partos, nós temos o custo do plantão, que dá mais de R$500 mil, fora a folha de pagamento dos técnicos, que englobaria essa equipe do centro obstétrico. Não é porque o hospital não quer, o hospital não tem condições Isso fica um alerta, né, para os novos candidatos a prefeito, de como a situação funciona não só aqui para Uruçanga, mas para todos os hospitais da região. Da região não, perdão, do Brasil.
É nacional, né?
É nacional, é uma portaria nacional.
Bom, André, e esses outros pontos, por exemplo, aqui, eu até vou evoluir em função do tempo, 9h17, mas situação assim até, mas enfim, vamos registrar, né? Quando ela fala aqui sobre a arrecadação, a admissão do hospital, ok. Fala sobre deveria ser aberta uma sindicância, corrupção, e aí eu aproveito para falar sobre, porque temos as assembleias, onde inclusive o convite é feito.
Exatamente. Sempre, né? Nós temos uma assembleia anual ordinária, onde nós fazemos a prestação de contas do ano anterior, inclusive em função do senhor Agostinho estar afastado por uns dias, ela vai ser dia 8 de julho. Estão todos convidados, como sempre estiveram, porque isso é um edital que a gente faz a público, né, esse convite. Nós temos a diretoria que faz parte, nós temos um escritório de contabilidade, nós temos um escritório jurídico para passar todas as informações, além de todo o presidente, vice-presidente, diretor financeiro e eu como administradora, onde passamos todos os dados. Joel, assim, ó, eu faço questão... que qualquer dúvida, as pessoas procurem o hospital, qualquer candidato, qualquer pessoa física, qualquer empresa, porque nós fazemos prestação de conta mensal a todo o valor recebido. Nós fazemos prestação de contas ao município, com envio de notas fiscais, ao Estado, ao governo federal, a qualquer coisa existe a prestação de contas, inclusive com uma auditoria externa, contratada pela instituição anualmente para dar ciências a essas contas. Então, assim, ó, não temos nada a esconder. Isso tudo, inclusive, está agora, o site está passando por uma pequena remodelagem, mas está no nosso portal de transparência. Os nossos convênios estão, tudo que nós recebemos. Então, nós gostaríamos de dizer aqui que nós recebemos o valor de R$ 180.516 para o faturamento de 96 AIHs, e nós faturamos 165. O restante nós não recebemos. O ano de 2023 ficou R$ 501 mil que o hospital bancou sozinho esse déficit. Nós temos o valor de R$ 77.562 para atender os pacientes de leito de retaguarda, de urgência e emergência, onde nós fazemos toda a retaguarda dos hospitais de alta complexidade dos pacientes de alto custo. E nós recebemos R$ 150.000 da antiga política hospitalar, que agora é PVH, totalizando R$ 408.000, onde nós temos com essa PVH que pagar a saúde mental, nós temos as cirurgias eletivas para pagar os médicos, e só a nossa folha de pagamento com os impostos gera em torno de R$ 410.000. Mais os fornecedores em torno de R$ 100.000, eu tenho por baixo um déficit mensal de R$ 110.000 reais. Então, eu gostaria de saber realmente onde é que estão todos esses recursos que as pessoas falam que o hospital recebe, mas que não está chegando no hospital. O bazar, por exemplo, é uma das únicas formas que nós temos, que a direção consegue com muita dificuldade junto à Receita Federal, para podermos dar um pouco de ciência para esse déficit. Entende? Para que nós precisamos amenizar todas essas dívidas. Uhum. E o atendimento também que ela fala em relação à festa do vinho. Todos os alimentos que nós recebemos, e eu faço questão também de mostrar, porque nós temos os ofícios assinados pelas entidades, onde nós distribuímos, dividimos com as entidades todos os anos. Esse ano de 2023, nós tivemos uma divisão junto com as entidades de 4.846 quilos, que nós distribuímos junto ao Cáritas, tem as provas, tem os ofícios, junto ao CRAS, junto a Paraíso da Criança. Mandamos para o Rio Grande do Sul na época, não sei se tu lembra. Mandamos, inclusive, todas as jaquetas que sobraram do bazar, nós enviamos para o Rio Grande do Sul. Tem uma instituição em Brusque, que a irmã Isaura, do nosso hospital, também levou arroz. Nós distribuímos com a PAI. Nós ajudamos o ano passado, quando a prefeitura precisou de alimentos para ajudar a fazer lá No parque, lá em cima, que a prefeitura fez refeições, nós doamos mais de 50 quilos lá também. Então, assim, e o restante desses alimentos, nós mantemos o hospital durante um ano. Com essas doações da festa do vinho, todas as doações de frutas, verduras, do próprio PAA que nós recebemos, é distribuído em todos os quartos com pacientes SUS, com pacientes particulares, alimentação dos funcionários. Os funcionários, inclusive, pagam pelo almoço. Ele recebe a fruta, mas ele paga um percentual por convenção coletiva. Uhum. Pode perguntar a qualquer paciente internado. Essa semana nós distribuímos banana, laranja, pitaia, nós distribuímos alface. Tudo que nós recebemos, nós distribuímos para a manutenção desses 161 pacientes internados no hospital mês e mais os pacientes ambulatoriais. As pessoas sabem que um médico, para atender na especialidade, para fazer a consulta pré-cirúrgica, o médico recebe R$10 do SUS. Esse é o valor que o médico está ali durante todo o atendimento. Ele recebe R$10 e tem que emitir nota fiscal. Uhum. Então, assim, nós ficamos muito tristes com toda essa situação, mas estamos aqui exatamente para explicar. E acredito que tu vai me perguntar também sobre a conta de luz.